Nós estamos aí com folha nova, mas ainda quem tem a folha 58, ainda estamos finalizando 1 Reis capítulo 1. Nós vimos domingo passado como as atitudes em relação a essa rebelião de Adonias, que nós devemos a promessa que Deus deu para, ou que Davi deu, mas foi uma promessa feita por Deus também, de que Salomão seria o próximo rei. Então nós vimos que a atitude certa não era simplesmente esperar que de alguma forma as coisas se acertassem, mas eles tinham que tomar uma atitude, né? Natan, Batseba, eles tinham que tomar uma atitude para que Davi indicasse: não é Adonias que vai ser rei, é Salomão, e nós precisamos tomar uma atitude. Então, por um lado, não poderia ter essa atitude de passividade, Deus prometeu, ele que vai cumprir. Tem uma responsabilidade nossa na intercessão, no tomar posse da promessa, que é importante. Por outro lado, assim, só esse final que eu queria dar sequência hoje, é que quando Davi tomou a atitude que era necessário que ele tomasse, né, vimos também que Natan, mesmo sabendo a vontade de Davi, a vontade de Deus, Natan, Benaia, Zadok, eles não podiam tomar iniciativa sozinhos, eles tinham que recorrer a Davi, porque Davi era o rei, era o ungido de Deus, era a linha de autoridade. Então eles tinham que buscar a posição, a atitude tomada pelo rei Davi. Eles não podiam fazer isso sem a autorização, eles não podiam tomar a decisão no lugar dele, mesmo Davi estando doente ou meio fora da situação. E o terceiro aspecto em relação a essa rebelião, essa usurpação do trono por Adonias, é que Davi, o próprio Davi, falou assim: bom, então eu vou tomar uma atitude, o próximo rei é Salomão, mas ele não falou assim: vamos combater Adonias. Isso eu acho fundamental. A gente já viu como Davi praticou isso em relação a Saul, que ele não lutou contra Saul. Então aqui também, mesmo sendo uma pessoa sem direito, Adonias, ele não falou assim: junta uma força aí, vamos atacar Adonias. E isso é um princípio do reino de Deus, né? Que nossa vitória não é através de atacar. Então Adonias estava lá celebrando, todo mundo aclamando que Adonias era rei e tal, mas ao invés de atacar Adonias, Davi e os seus seguidores, eles simplesmente ignoraram Adonias e colocaram Salomão no trono e foram adiante como se não existisse, como se não existisse Adonias. Então essa é a tática certa. Então só vamos ver aqui a partir do versículo 41, 1 Reis 1:41. Então Adonias e todos os convidados que estavam com ele o ouviram. Ouviram o barulho do povo que estava aclamando Salomão. Então o ouviram ao acabarem de comer. Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: que quer dizer esse alvoroço na cidade? Ele que era general, ele queria saber se estava tendo alguma trombeta, geralmente é o som de batalha. Estava ele ainda a falar quando chegou Jônatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Lembra que Abiatar é mais um que nessa etapa final acabou indo para o lado errado, né? Em vez de apoiar Salomão, ele foi com Adonias. E o filho dele, Jônatas, chegou como mensageiro. Disse a Adonias: entra, porque és de bem e trazes boas novas. Eu sempre acho isso interessante, porque as novas são os fatos, não é se a pessoa é de bem ou se não é de bem, né? Assim, ele tem que trazer a notícia. Mas é interessante que a pessoa que trazia a notícia, ele trazia com uma perspectiva, ele podia trazer. Então isso é a gente sabe que a pessoa pode transmitir a notícia de uma forma ruim. Então, Adonias falou assim: esse é um. Inclusive, era filho do sacerdote que estava junto com ele. Falou assim: esse é um dos nossos, ele vai trazer as notícias. Aí respondeu Jônatas a Adonias: não, eu não estou trazendo notícias boas. O rei Davi, nosso senhor, constituiu rei a Salomão, e Davi enviou com eles Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, que era aquele grupo de guarda pessoal do rei, e eles o fizeram montar na mula do rei. Quer dizer, isso é uma figura de Jesus, que também entrou em Jerusalém, era uma simbologia de que, assim, né, ninguém andava na mula real, a não ser ou o rei, ou agora o que seria ungido rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Gion. Dali subiram alegres e a cidade estava alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. Também Salomão está assentado no trono do reino. Esse versículo parece simples, mas é um versículo carregado, porque nós estamos mostrando que a simbologia aqui é Davi como preparação para para Jesus, né? Davi representa a preparação, e Salomão, ele é figura do próprio Jesus, né? Que aqui a simbologia é do reino de Deus, Jesus voltando em glória e começando o seu reinado. Então, esse mensageiro veio e falou para Adonias, que era um usurpador, né, uma figura de anticristo, sei lá, ou de, né, assim, ele era um dos filhos de Davi. Então, vamos dizer assim, ele saiu do meio, né, e a Bíblia fala no Novo Testamento, né, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Então, tem o anticristo, mas tem muitos anticristos, tinha anticristo já no tempo do Novo Testamento. Então, eram pessoas que eram do meio do povo de Deus, mas estavam tomando o lugar de Cristo, anticristo, né? Estavam tomando o lugar de Cristo. Quem é Adonias? Ele é um filho do rei Davi, que está tomando o lugar de Salomão. Quem que é Salomão? Jesus, né, na figura, né? Então, Adonias é uma pessoa que está tentando tomar o trono, tomar o lugar de Jesus, né? E a notícia que vem, como eu falei, assim, não tem combate, não tem assim, olha, tem um exército lá fora que eles vão lutar com... Não, a notícia que vem para Adonias é: Jesus está sentado no trono já, né? A notícia é essa, assim, ó, vocês escutaram um barulho, mas também Salomão está assentado no trono do reino. Então, isso é o suficiente. Nós não precisamos atacar, nós não precisamos derrubar, né, Babilônia, Saul, tem tantas figuras, nós não precisamos atacar, nós precisamos seguir o verdadeiro rei, amém? Precisamos entronizar Jesus, precisamos buscar, acima de tudo, o reino de Deus. Então, a notícia que veio para Adonias é: Salomão está assentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei vieram abençoar nosso senhor. Tudo isso é o relato do Jônatas, filho de Abiatar. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre. O pai Eu acredito que o pai tem esse desejo, que o filho seja maior do que ele. Mas vamos dizer assim, esse aqui tem um significado especial, porque Jesus tem que ser maior mesmo do que, mesmo Davi sendo aquele que preparou o caminho, que fez tanta coisa antes, mas Salomão tem que ter um reino, um reinado muito mais glorioso do que Davi. Faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito e disse, de onde que esse Jonatas está pegando toda essa informação? Não sei, será que ele estava junto, ele viu, né? Ele era antes, né, um dos íntimos, naquela ocasião lá de Absalão, Jonatas também era um mensageiro que levava as notícias, mas então ele tinha acesso. Então ele conta como o rei se inclinou no leito. Ele está doente, ele está debilitado, ele mesmo não está acompanhando essa procissão real, né, para fazer Salomão se tornar rei, mas ele se inclinou no leito e disse, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje deu quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. Então, eu comentei domingo passado como é difícil, né, quando falaram com Davi, assim, Davi, você precisa tomar uma atitude, você precisa passar o bastão. Todo Israel, Batseba falou com ele, todo Israel está olhando para o Senhor tem que tomar uma atitude. Às vezes as pessoas não querem fazer isso, não, eu estou bem, vou ficar muito tempo ainda, vou ficar falando do meu sucessor, não, ele precisava fazer isso. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa difícil, né, a pessoa preparar realmente, passar, falar assim, eu estou saindo de cena, mas eu preciso preparar o caminho, mas ao mesmo tempo, Davi agora, ele percebe o valor, ele percebe e fala assim, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje deu quem se assente no meu trono, e que meus olhos vissem. Então ele fala assim, estou tendo prazer de ver o meu sucessor. Isso é uma coisa tremenda, né? Na política, todo mundo quer fazer o sucessor, né? E então, quando você faz o sucessor, você fala assim, não, o que eu comecei vai continuar. Então Davi tem esse prazer, principalmente porque Davi tinha um projeto muito importante do coração dele, que Deus não permitiu que ele fizesse. Então ele falou assim, graças a Deus que o meu sucessor hoje está no trono e eu posso ver, que geralmente é só depois que o rei morre, mas eu estou passando a minha autoridade para Salomão e eu posso ver. Então, 49, então estremeceram. Então, aí, 48 termina o relato, né? Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada qual se foi o seu caminho. Então, a tentativa de Adonias acabou assim, tão simples como isso. Quer dizer, fizeram Salomão rei. O mensageiro levou a notícia para Adonias, contou o que tinha acontecido, e todos os convidados, todos aqueles que estavam apoiando Adonias, simplesmente se dispersaram, foram embora, e tudo acabou assim. Adonias, o que aconteceu com ele? Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantando-se, foi apegar-se às pontas do altar. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Primeiro, essa época confusa, né? Que altar que é esse, né? Porque tinha o tabernáculo em Gibeon, na época que nós estamos falando aí, parece que tinha três altares, porque tinha o tabernáculo em Gibeon, de onde depois Salomão vai trazer tudo para o novo templo. Tinha a arca que Davi trouxera para Jerusalém, até onde a gente sabia, tinha a arca, mas realmente fala, na história de Davi, menciona, não fala altar, mas fala que ele ofereceu sacrifícios, o sacrifício era no altar. Então eles arrumaram um altar, apesar que não era o tabernáculo completo lá junto com a arca, mas tinha um altar. E depois, quando Davi cometeu o grande erro de fazer o recenseamento do povo, e o anjo apareceu e mandou que ele levantasse um altar na outra parte da cidade, né, que a arca estava em Sião, que é uma parte de Jerusalém, e aí onde Deus mandou levantar o altar para parar a praga por causa do recenseamento, foi na outra parte de Jerusalém, onde seria construído o templo. Então naquela ocasião ele levantou um altar. Então tinha um altar perto da arca, tinha um altar que a gente não sabe se eles usaram mais, mas em Crônicas fala que depois daquela ocasião, que Davi continuou oferecendo sacrifícios ali, não sei se por muito tempo, então, mas tinha um altar lá, tinha um altar perto da arca e tinha um altar lá junto com o tabernáculo. Então não sabemos qual altar, né? Não era Gibeon, né, que era lá em Jerusalém, pode ter sido o altar que ficava na frente da arca, não sei. Ele foi e se apegou às pontas do altar. A gente não tem outros relatos na Bíblia, a não ser no próximo capítulo, capítulo 2, Joabe, nós vamos ver isso, né, outro dia, mas Joabe também, ele foi e também fez a mesma coisa que Adonias. Ele foi, pegou as pontas do altar. Que quer dizer? Assim, primeiro, não era para uma pessoa qualquer chegar perto do altar, era só para o sacerdote. O altar era um lugar de sacrifício, de perdão dos pecados, era uma coisa sagrada, né? A ideia, claro, aqui, Adonias, ele teve medo, assim, Salomão vai me pegar agora, porque o costume, a tradição era essa, né? Se Adonias tivesse firmado no trono, provavelmente ele teria matado Salomão, esse, né, seria o mais provável. E agora Adonias espera a mesma coisa de Salomão, assim, Salomão agora ficou sendo rei e eu vou morrer. Então o que ele fez? Ele foi para o altar, pegou nas pontas, né, tinha, aqui chama pontas, não sei se é outra tradução, fala chifre, né, mas às vezes são chamados de chifres, né? O altar era quadrado, retangular, e em cada uma das quatro pontas tinha uma coisa parecendo um chifre, e ali era colocado sangue, né? Tinha várias cerimônias para colocar, quando se oferecia o animal em cima do altar, muitas vezes se colocava sangue nas quatro pontas. Mas enfim, o altar era um objeto sagrado, era um lugar que se oferecia os sacrifícios, e a ideia, né, tanto com Adonias como Joabe no capítulo 2, é que eles achavam que ali, de certa forma, poderia ter uma proteção. E o único outro lugar, que até queria que vocês dessem uma olhadinha rápido aqui, é em Êxodo 21, que menciona isso, que pode ter sido, na verdade, em Êxodo 21, nem tinha feito ainda o tabernáculo, mas ele dá a entender que poderia ser um costume, que quando alguém quisesse uma proteção da morte, poderia fazer isso. Êxodo 21, 14. Mas se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Então, se alguém comete esse tipo de crime, e se ele for, se essa pessoa, esse homicida, se ele fosse para o altar e tentasse preservar a sua vida, não, estou no altar, ninguém pode pôr a mão. Ele falou assim, não, pode tirar até mesmo do meu altar para que morra. Então é o único outro lugar na Bíblia que menciona esse costume, sei lá, essa ideia de que a pessoa poderia se refugiar no altar para se proteger da morte, tá? Então voltando para o 1 Reis, O que acontece aqui? Adonias temeu a Salomão e levantando-se foi apegar-se às pontas do altar. Gente, o que vai acontecer agora é significativo principalmente, eu vejo, por uma razão. Essa é a primeira decisão, primeiro ato. Davi ainda não morreu, mas ele passou o trono para o filho, e é o primeiro ato, primeira decisão. Poxa, o cara nem secou o óleo na cabeça da unção, né? E já chegaram, olha, versículo 51, foi dito a Salomão: Adonias teme ao rei Salomão e se apegou às pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão de que não matará a seu servo a espada. Então chegaram já para Salomão para falar, ó, né, seu rival, o homem que estava querendo tomar seu lugar, ele já fugiu e ele está ali no altar, e ele mandou falar assim, ele falou isso, que o rei jurasse, né, eu não saio daqui, né, acho que, né, que era tipo de uma pressão, né, eu não saio daqui enquanto o rei não jurar, né, então, mas eu não vou jurar que eu não vou matar, então eu vou ficar aqui, quer dizer, ia ser quase que uma situação de refém, né, assim, né, que ele ia ficar lá enquanto o rei não jurasse, fazendo, o que nós vamos fazer com o homem aqui no altar do Senhor? Porque a ideia era que o altar era uma coisa sagrada e que ninguém teria coragem de poluir, né, de contaminar o altar de Deus matando um homem ali. Mas, então, a ideia era essa, né, assim, ó, e aí, Salomão, o que você vai fazer? O que ele vai fazer? Ele falou assim: jure-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo a espada. Não, lembrem-se que Salomão é um moço jovem, deve ter menos de 20 anos nessa ocasião, máximo 20, mas provavelmente menos de 20. E logo no capítulo 2, Davi, talvez as últimas palavras de Davi, né? Ele fala mais de uma vez para Salomão: Salomão, você é um homem sábio. E não tinha acontecido aquela, né? Vai ser no capítulo 3 de 1 Reis que Salomão vai pedir a Deus um coração sábio, um coração compreensivo. Então, ele não tinha recebido um dom especial de Deus de sabedoria. Então, você falar que, né, o próprio pai falar com o filho com menos de 20 anos, você é um homem sábio e você sabe como agir, que Deus com certeza já tinha agido e preparado a vida dele. E aqui a gente já vê, pode parecer uma coisa simples, mas em todas as decisões, isso aqui não é uma fórmula, mas é uma observação, em todas as decisões, quase sempre, você tem extremos. Então, eu posso, né, assim, aqui Salomão tem uma decisão, ou ele tem que realmente exercer juízo, assim, olha, ele tomou, usurpou o trono, ele fez uma coisa errada, ele merece morte, ele vai morrer. Se ele não vai morrer no altar, mas eu não vou prometer, como ele queria, eu não vou prometer que ele vai ficar seguro. Então, essa era uma opção. A outra opção era, né, assim, então a opção mais dura, assim, não, ele merece morte e ele vai morrer. Esse é um extremo. O outro extremo é dizer: não, coitadinho, eu vou, né, vou ser bondoso, vou mostrar misericórdia, vou ser muito misericordioso com ele. Então, claro, Adonias, pode sair dali que eu não vou matar você. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Isso que é importante. Ele não falou: você vai morrer. Ele também não falou: você não vai morrer. O que ele falou? Ele foi sábio. A sabedoria tem que discernir a situação. Ele falou, olha, vamos ler aqui. Disse Salomão: se ele for homem de bem, ou seja, vou dar uma chance. Se ele for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Eu não vou fazer vingança. A atitude humana, é isso que a gente tem que entender, que Deus tem, né, quase sempre, até na teologia, as pessoas vêm fazendo perguntas, né? É como na política, né? Assim, você é a favor disso ou daquilo, né? Você é da linha da direita ou você é da esquerda? O reino de Deus não é da direita e nem da esquerda, amém? O reino de Deus não é da dureza e não é da moleza. O reino de Deus tem uma linha. Então, se você for um homem de bem, eu não estou aqui para me vingar. Salomão não tem uma atitude de vingança. Assim, se você for homem de bem, você pode continuar o resto da vida. Eu não estou me sentindo ameaçado por você. Você é meu irmão mais velho, você quis tomar o meu lugar, mas eu não vou tomar nenhuma atitude. Se você for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Mas, se achar nele maldade, morrerá. E a história nós vamos ver no outro capítulo, né? O que aconteceu, né? Mas nesse momento ele deu essa solução. Enviou o rei Salomão mensageiros, o fizeram descer do altar, então veio e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para tua casa. Aqui só também uma observação, né? Porque nós estamos falando que Salomão representa Jesus, representa o reinado, né? Jesus, e a Bíblia fala, né, em Filipenses, que todo joelho se dobrará. Mas naquele dia da vinda de Jesus, todo joelho se dobrará, não significa que todas as pessoas que dobrarem o joelho irão dobrar com verdadeira conversão, né? Assim, o momento da gente dobrar o joelho diante de Deus é agora, né? Naquele dia, Adonias mesmo, né? Ele, assim, essa cena é significativa, porque Adonias representa esse anticristo, essa ambição, tudo que é contrário. A gente mostrou, né, no capítulo 1 aí, nós mostramos que Adonias representa tudo que é contrário. Ele não tem disciplina, né? Ele faz o que quer para se agradar a si próprio, ele se exalta, ele é do meio, ele não é dos reinos, dos outros povos. Ele é do meio do povo de Deus, ele é dos filhos de Davi. Mas ele tem, né, tudo que não faz parte do reino de Jesus, né? Então ele toma o lugar do rei, mas o reinado dele cai por terra, e ele vem, versículo 53, e se prostrou perante o rei Salomão. Então, né, ele foi obrigado, vamos dizer assim, foi obrigado a aceitar o trono de Jesus, porém não de coração, como a gente vai ver depois, né? Então, ele veio e se prostrou perante o rei Salomão, e esse lhe disse: vai para tua casa. Então, isso aqui eu acho muito importante a gente entender, que a sabedoria de Deus, ela pega uma linha, né? Você pode ver todas as vezes que faziam perguntas para Jesus, não era assim que Jesus fazia, né? Jesus, quais são alguns exemplos, né? Eles quiseram falar com ele sobre João Batista. João Batista o ministério de João Batista era dos homens ou era de Deus, né? Eles falam assim: ele está numa encrenca, porque se ele falar uma coisa, vai dar errado, se ele falar outra coisa, vai dar errado. E Jesus, né, respondeu com uma outra pergunta. Então, assim, dificilmente, quando você fala assim: puxa, mas, né, se fizerem essa pergunta para Deus, né, como é que é a predestinação? Você já nasce com destino para o inferno e para o céu, ou é do jeito que as outras pessoas falam? Assim, eu fico imaginando, assim, a resposta de Deus não é nem 8 nem 80, né? Não é nem de um jeito que a gente pensa, nem do outro. A sabedoria de Deus, a gente vê isso vez após vez, que a sabedoria de Deus pega uma linha completamente diferente. Bom, então, folha 58 terminou, e agora folha 59, capítulo 2 de 1 Reis. A gente tem falado que é um pouco difícil de conciliar, de fazer um cruzamento perfeito entre o relato de 1 Reis e o relato de 1 Crônicas, né? É difícil fazer a sequência certinho. É porque em 1 Crônicas a gente já viu, nós vamos voltar nisso daqui a pouco, mas a gente já viu duas ocasiões, 1 Crônicas 22 e 1 Crônicas 28, em duas ocasiões diferentes, o rei Davi passou como se fosse assim, um encargo, ele passou para o filho, falou assim, agora meu filho Salomão, né? No capítulo 22, antes de Davi fazer todos os preparativos finais, aí ele faz tudo para a casa de Deus, faz, né, toda aquela parte de organização dos levitas, sacerdotes, cantores e tudo, aí no final ele chama todos os líderes e o filho de novo e fala novamente, né? Nós já estudamos essas duas ocasiões, 1 Crônicas 22 e 1 Crônicas 28, né? Em duas ocasiões diferentes, Davi chama o filho e passa um encargo, passa, né, uma responsabilidade, passa uma missão para o filho. E aqui nós temos um outro, que até onde eu consigo ver não é nenhuma daquelas duas lá. Então me parece que esse aqui de 1 Reis 2, e na sequência, porque logo fala assim que Davi morreu, eu não posso afirmar, mas eu acho, né, eu acredito que essa aqui de 1 Reis 2 é a última. Então seria a terceira vez, a terceira e última vez que Davi chama o filho. Olha que coisa importante, Davi deu três vezes, ele chamou o filho e passou o encargo, passou uma responsabilidade, falou assim, meu filho, você precisa saber que para você cumprir sua missão, precisa disso e disso e disso. Então, aqui é importante a gente ver, algumas coisas são iguais, né? São mais ou menos iguais, o que vimos em 1 Crônicas, mas só vamos tocar nisso de novo. Então, 1 Reis 2, 1. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra. Para nós, assim, na linguagem da nova aliança, a gente estranha um pouco isso, né? Porque os santos, né? Os homens de Deus do Velho Testamento, eles não falavam, eu estou partindo para a glória, né? Tenho uma vida, eu creio na ressurreição, eu vou morrer, mas, né, isso é só temporário. Eles não falavam nada disso e embora tenha alguns salmos de Davi, que você pode ver alguns lampejos, alguns vislumbres assim que ele tinha da ressurreição, em Jó também tem alguma coisa, mas de maneira geral, no Velho Testamento a gente tem muito pouca coisa sobre a ressurreição. Então eles não tinham ainda muita revelação sobre isso, não tinha muito entendimento, e Davi fala com Salomão, eu vou pelo caminho de toda a terra, vou descansar com os meus pais, eu vou, né? Eles falavam coisas assim, né? É interessante, assim, até dei uma pesquisada para ver se mais alguém falou assim, interessante que Josué, que levou o povo a entrar na terra prometida, ele falou a mesma coisa. Acho que no último capítulo de Josué, ele falou assim, estou indo pelo caminho de toda a terra. Então, eu vou pelo caminho de toda a terra. Todos, né, todos somos mortais, todos temos que passar por isso, então eu estou já vendo, estou vendo já a morte chegar, em breve estarei partindo. Eu vou pelo caminho de toda a terra, ser forte. Algumas tradições falam esforça-te, mas eu não gosto muito e eu acho que não é muito fiel. Fala assim, esforça-te, não, ser forte, né? É diferente, né? Não, tente mais um pouco, não, ser forte, pois, e ser homem, ser forte e ser homem, né? Eu quero só rapidamente lembrar vocês de alguns lugares, principalmente, né, tem outros textos, não são os únicos, né, mas quem mesmo que que recebeu essa palavra para ser forte, assim, que, né, eu acho, para mim, é o que vem primeiro à mente, quando eu vejo o seguinte: ser forte, esforça-te, ser forte, coragem, acho que algumas traduções falam coragem, né? Coragem, ser forte, esforça-te, depende da tradução, mas eu acredito que o sentido melhor realmente é ser forte. Então, quem recebeu essa palavra para ser forte? Josué, né? Eu acho que é a primeira que vem à nossa mente, né, quando a gente vê isso aqui. E realmente, assim, você tem Deuteronômio, tem Josué capítulo 1, foram várias vezes, né, Moisés falou com Josué, ser forte. Em Josué capítulo 1, Deus falou com Josué, ser forte. No final de Josué 1, o povo fala com Josué, ser forte. O próprio povo falou com ele, né? Então, olha só, né? Josué recebeu essa palavra do antecessor, né? Moisés, que também passou o bastão para ele, né? Moisés passou para ele ser forte, Deus falou com ele para ser forte, e o povo também falou com ele para ser forte. E nós temos, como eu falei, três vezes, pelo menos está registrado, se não foram três ocasiões, mas pelo menos tem três registros bíblicos em que Davi falou com Salomão, ser forte. Por que Josué teria que ser forte? Por quê? Vocês lembram da história, assim, dito assim, por quê? Essa palavra não veio assim, né, ele vai ser líder, ele precisa ser forte. Não, né, Josué tinha um grande desafio, qual era? Levar o povo a entrar na terra prometida, eles iam ter batalhas, iam enfrentar gigantes, ele tinha uma missão difícil, né? E qual a missão de Salomão? Por que Davi está falando para Salomão ser forte? Qual que é a grande missão de Salomão? Construir a casa de Deus, né? Então, eu não vou tomar tempo de, assim, não posso parar muito aqui, mas eu queria lembrar, primeiro, assim, aquele aspecto que eu acho muito importante a gente entender, é que, ainda que seja válido, eu não estou querendo dizer assim, porque Deus age de muitas maneiras, e quem sou eu para dizer, Deus só faz assim? Não, é melhor você nunca falar assim, Deus só faz assim, né? A não ser que você tenha um texto bíblico muito forte para se fundamentar, né? Porque a gente gosta, assim, de qualificar, né? Deus só age desse jeito. Eu vejo às vezes pessoas falando, às vezes eu escuto pessoas falando sobre mim, por exemplo, assim, ele nunca faz isso, né? Eu falei, ué, quem que disse que eu nunca faço isso, né? Às vezes as pessoas tiram conclusões e não é verdadeiro. Agora imagine Deus, né? Que a pessoa olha para você e fala assim, né, eu observei, né, assim, ele nunca faz isso, mas nós não temos como avaliar isso. Agora Deus, gente, Deus é muito maior, muito mais imprevisível, muito mais difícil, a gente, então, assim, tome cuidado para fazer, Deus nunca faz isso. Então por isso eu não vou dizer que Deus nunca usa um texto da Bíblia fora de contexto. Eu não posso dizer isso, porque a gente tem exemplos. Eu conheço histórias, tem uma história, assim, não dá muito certo em português, porque é um trocadilho de palavras em inglês, mas tem pessoas que pregam, tinha pessoas assim, que não tinha muito estudo, assim, liam o texto da Bíblia, entendiam errado, né? Tem um texto do Novo Testamento, que, né, aquele dos talentos, a parábola dos talentos, que fala que o Senhor, né, que representa Deus, era um homem austero. E em inglês, essa palavra austero parece muito com ostra. Então, o cara pegou o texto e falou assim, olha, né, as pessoas que trabalham com ostras, ele pegou assim, levou o negócio para um lado totalmente errado. E o negócio deu certo, né? Ele pregou a palavra e funcionou, né? Eu disse, é um exemplo bem absurdo, mas as pessoas podem pegar coisas fora do contexto e Deus abençoar, Deus, né, falar assim, tem uma outra história, acho que na Segunda Guerra Mundial, que pegaram o texto, quando fala assim, que não era mais para continuar dando voltas a esse monte, Deuteronômio 2, uma coisa assim, chega de dar voltas no monte, vira para o norte, Eles receberam isso com a palavra de Deus, eu não me lembro as circunstâncias, e eles pararam de ficar onde eles estavam, acho que estavam fugindo, não era o exército, né? Mas estavam fugindo dos japoneses, alguma coisa assim, nas Filipinas, e era a direção de Deus, que eles foram para o norte, era a resposta de Deus para eles, e deu certo, mas não tem nada a ver com o contexto da história bíblica, nada a ver. Então eu estou dando isso como exemplo para dizer assim, Deus usa textos fora de contexto, usa, mas não é o melhor princípio, né? Porque Deus às vezes faz isso, não significa que a gente deva fazer isso como costume, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Esse texto, como de Josué, como aqui para Salomão, ser forte, tenha coragem, haja, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, né, será vosso e tal, tome posse. Então a gente pode aplicar isso da maneira errada, é isso que eu quero dizer. Que tipo de contexto aparecem essas promessas, né? Josué tinha uma missão dada por Deus, um encargo. Você vai pegar o povo de Israel, vai passar o Jordão, vai enfrentar terríveis adversários, gigantes, povos muito mais numerosos, ser forte, porque Deus está mandando, não temas, uma ordem, não temas. Se você tiver medo, você está desobedecendo a Deus. Então é uma coisa forte, só que a gente pega isso, aplica para um propósito meu. Ah, eu quero, mas pode até ser um propósito, eu quero fazer um projeto para Deus e tal, mas será que eu tenho autorização de Deus? Né? Eu quero só para mostrar como, olhe comigo um texto em Ezequiel 22, versículo 14. Aqui o contexto é o povo de Deus que está andando fora dos caminhos de Deus, e Deus está falando o seguinte, não está falando com outra vez não é com os povos que não servem a Deus, está falando com o povo dele, né, com Israel, e ele fala assim, 22:14, estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Ele fala, espalhar-te-ei entre as nações. Ele fala de uma porção de coisas negativas que vão acontecer. Então, o que eu quero dizer? Ser forte não é uma palavra, estou usando extremos, fortes, né? Mas ser forte não é uma palavra que Deus nos dá em todas as encruzilhadas, em todas as situações da nossa vida. Às vezes nós falamos assim, eu tenho que ter fé. Às vezes assim, a impressão que se dá é que se você tiver muita fé, você consegue, assim, que tipo, Deus não... E existem situações, até talvez Deus não tenha uma coisa predeterminada, né? Que curso que eu vou fazer, né? Será que Deus vai revelar a profissão que eu tenho que ter? Não, isso depende em grande parte da decisão minha, ou vou mudar, ou vou trabalhar nesse emprego, naquele, mas ser forte depende da gente estar dentro do caminho de Deus, dentro da vontade de Deus. Eu não posso aplicar isso, eu não posso dizer, é só ter fé. Não, para ter fé, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé não é eu gerando o meu desejo, a fé vem por conhecer a vontade de Deus. Então, Josué recebeu essa missão, de levar o povo, era uma missão que Deus deu para ele, aí Deus falou, ser forte e ser corajoso, né? E a outra coisa, nesse sentido, eu até gostaria que a gente desse uma olhadinha lá em, primeiro é só um versículo em Deuteronômio 11, versículo 8. Esse versículo aqui eu achei assim, muito importante a forma que ele fala aqui, que é a seguinte, 11:8, guardai portanto todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis na posse da terra a que passais a possuir. Agora, lembra que nós já fizemos, vamos ver quem lembra, né? Não faz tanto tempo assim, né? Às vezes eu puxo uma pergunta lá de Josué, de Juízes, aí não dá talvez para vocês lembrarem, né? Mas esse aqui foi de 1 Crônicas, não faz tanto tempo assim. A gente tentou fazer um paralelo, né? No Velho Testamento, na Velha Aliança, ele falava sobre guardar mandamentos. Isso faz parte da comissão, faz parte da transmissão, do encargo que Davi deu para o seu filho. Falou assim, olha, você precisa guardar os mandamentos. Esses mandamentos na nova aliança correspondem a quê? Alguém lembra? Promessas. Então, são promessas. Agora, aqui eu queria que vocês notassem que... mais do que promessas, a forma de obedecer, a forma de guardar os caminhos de Deus na nova aliança é diferente, mas o fim, o objetivo é o mesmo, tanto na velha aliança como na nova. Deus quer que a gente ande nos caminhos dele, amém? Não é assim, agora não tem importância, é tudo pela graça, você pode andar tudo errado e pedir perdão no final do dia que está tudo certo, né? Então, a forma da gente guardar os mandamentos é diferente da nova aliança, mas o objetivo que Deus quer é o mesmo. Então, olha como ele diz aqui, guardai, portanto, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis na posse da terra. Então, uma das coisas que eu falei, assim, para ser forte, para aplicar esse texto, dizer, não posso temer, não posso vacilar, eu tenho que ir assim, firme, essa é a ideia, né? Não vacile, Deus deu a ordem, vocês vão entrar na terra prometida, e Deus tinha que enfatizar isso muito para Josué, para Salomão a gente não vê tanto assim, quais seriam os obstáculos, mas Josué tinha enormes obstáculos para entrar e possuir a terra. Então, antes de entrar, Deus deixou muito claro, você não pode vacilar, você não pode achar, será que Deus está comigo? Porque eu estou falando muito claro, eu estou com você, a missão que eu dei para você é assim, assim, assim. A gente precisa pegar isso muito firme, porque em todas as nossas caminhadas com Deus, tudo, lembre disso, ó, tudo que acontece de valor na nossa caminhada é cumprimento de promessa. Tudo. Por que eu posso falar isso? Porque nada na nossa caminhada é fruto do nosso esforço natural, da minha cabeça. Eu posso fazer muita coisa na minha vida. Eu posso chegar no final da minha vida e fazer uma lista das minhas realizações. Mas a Bíblia diz que tudo que é feito de madeira, feno e palha, vai acontecer o quê? Vai queimar e não vai ficar nada. No relatório final de Deus, aquilo ali vai embora. Você falou que fez o quê mesmo? Ah, não estou achando isso aqui não. Não achei isso aqui não. Queimou, né? Então, tudo que tem valor na nossa vida, vem como fruto do cumprimento de uma promessa. Só isso que tem valor na nossa vida. Deus dá promessa, você guarda, ó, Abraão, outro exemplo, Abraão teve um monte de filho no fim, né? Ele que estava com 100 anos, só tinha, quando chegou Isaac, já tinha nascido Ismael, né? Mas tinha Ismael, depois nasceu Isaac, mas depois ainda ele teve vários filhos, né? Quantos filhos herdaram a promessa? Quantos filhos herdaram a promessa? Só um. Então, todos os filhos que Abraão teve, não produziram nada para o reino de Deus. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Então, tudo que nós temos de valor é resultado da promessa. Então, nós só podemos ser fortes e não vacilar diante daquilo que Deus nos dá, né? A promessa de Deus, entrar e ser forte. Então, uma das coisas é a gente ficar firme em cima das promessas que Deus nos dá, e a outra coisa é andar, isso, as duas coisas vão juntas, né? Você não pode separar, mas a outra coisa é andar nos caminhos de Deus. Olha como fala, agora vão comigo em Josué capítulo 1, naquele texto que fala tantas vezes sobre ser forte. Vamos ver o que ele fala ali. Josué capítulo 1, versículo 6. Ou versículo 2. Vamos ler esse texto só para a gente entender melhor. Moisés, meu servo, é morto. Deus falando com Josué. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tudo e todo esse povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Os termos no versículo 4, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Você percebe como a gente costuma aplicar isso fora do contexto? Ninguém pode me resistir, porque eu sou um filho de Deus. Não é bem assim, entendeu? Não é em qualquer momento, não é qualquer situação, eu não sou invencível, eu não sou irresistível, eu não sou, né? Assim, a gente tem que entender que essas coisas não podem ser aplicadas assim, por atacado. Isso aqui é porque Josué tinha uma missão. Você vai passar o Jordão, você vai fazer o que eu mandei, e aí você vai ser forte, e ninguém vai poder te resistir, porque eu estou dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Esse lugar da vontade de Deus é o nosso lugar de proteção, é o nosso lugar de força. Eu lembro uma outra vez, né, quando Suzana, minha sobrinha, estava na África e estava acontecendo umas eleições e estava tendo conflitos e tudo, né? E a mãe dela estava super preocupada, não tinha notícias há vários dias, e assim, o que está acontecendo com a minha filha lá e tal? E quando ela conseguiu falar com ela, a Suzana falou com a mãe dela, falou assim: olha, mãe, aqui está perigoso mesmo, mas eu estou no lugar mais seguro da terra, porque eu estou dentro da vontade de Deus. Eu achei aquela resposta fantástica, né? Porque, né, assim, isso não quer dizer que ela não possa morrer, inclusive. Isso não quer dizer que ela não possa morrer. Mas, assim, eu estou no lugar mais seguro da terra. Mãe, a senhora quer saber aonde que é mais seguro eu estar agora? Exatamente onde eu estou, porque eu estou dentro da vontade de Deus, né? Então, a vontade de Deus é o nosso lugar de força, é o nosso lugar de, né, de realmente... Então, aí, versículo 5, ninguém poderá te resistir, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6, sê forte e tem bom ânimo, ou sê corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente sê forte, sê muito corajoso. Agora, então, é aqui que eu quero que vocês vejam as duas coisas que dão base para ser forte. Uma, porque Deus está dando uma ordem, então ele está dentro da ordem de Deus e tem que ser forte. E a outra, no versículo 7, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Né, nós estamos até trabalhando com um tema na revista Impacto sobre esse livro e DVD, assim, é uma das muitas vias ou formas, né, de autoajuda, que chama O Segredo, né? E O Segredo, aparentemente, né, dá o segredo para você ter tudo que você quer na vida, né? Assim, você pode ter tudo que você quiser, basta você querer, e tem vários princípios incluídos, né? Mas o segredo do ponto de vista é esse aqui, né? Porque, assim, você quer ser próspero, você quer conseguir tudo que você quer, na verdade não é tudo que você quer, né? Você quer ser próspero em tudo que você fizer, ande nos meus caminhos, né? Ande nos meus caminhos, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aí está a chave da prosperidade, do sucesso e de tudo mais, está totalmente incluído aqui, né? Então, voltando para 1 Reis, só vamos terminar esses primeiros versículos aqui, 1 Reis 2, então, ele fala assim, então, versículo 2, eu vou pelo caminho de toda a terra, ser forte e ser homem. Eu não posso, tem também alguns outros lugares, geralmente ser homem, eles usavam quando iam enfrentar uma batalha, então assim, você fala assim, mas por que que Davi falou assim, ser homem, né? Davi, Salomão, ele era jovem, então ele falou assim, olha, você tem que ser maduro, você tem que assumir a posição, tem situações na nossa vida, irmãos, que Deus olha para nós e se, né, assim, não tem sexo aqui para Deus, né, homem, mulher, eu falo assim, você tem que ser forte, né? Às vezes, assim, até agora, por exemplo, Salomão depende do pai, ele nunca teve que assumir a situação ele mesmo, mas Davi está dizendo, olha, agora é hora de você assumir, e é por isso que Deus falou com Josué em Josué 1, que até então era Moisés, não era? Josué estava assim, servindo, acompanhando, vendo Moisés, aí Josué 1 começa com essas palavras, Moisés, meu servo, está morto. É você agora, Josué, assuma. Então tem momentos na nossa vida, irmãos, que Deus fala assim, oh Deus, eu estou tão fraco, ser forte, eu dei uma palavra. Então tem momentos, eu li aquele texto de Ezequiel, dizem, quando Deus está contra nós, nós não podemos ser fortes. Aquele texto que eu li para vocês de Ezequiel, eu falo assim, se vocês estão fora dos meus caminhos, se você não está na minha vontade, não adianta você falar assim, vou ser forte, eu sou forte, eu creio, eu, né, sangue de Jesus e autoridade, não sei o que, a gente usa um monte de formas, não funciona, porque não adianta você usar o nome de Jesus e não andar no nome de Jesus. Então, mas tem momentos em que Deus fala, não olhe para a direita, você não vai poder, assim, cadê o meu líder, cadê a pessoa que eu sempre, né, sempre recorri a essa pessoa, ser forte, é você, a bola está nas suas mãos agora, você tem que agir. Então tem esses momentos em que, né, Deus está esperando isso da gente, mas como eu falei, não é todos os momentos que eu posso aplicar. Então esforça-te, ou ser forte e ser homem, versículo 3, essa mesma condição que vimos em Josué, guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres. É sempre isso que a gente tem que entender. Jesus não falou que a gente pode pedir o que quiser? Não tem um versículo que fala isso? Peça o que quiseres. Pronto, eu estou querendo isso, estou querendo essa carreira, estou querendo essa prosperidade, estou querendo essa casa, eu quero, por que eu não posso pedir? Mas aí a gente entende assim, você tem que andar dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus, quando a nossa vontade se funde com a vontade de Deus, aí você pode pedir o que você quiser, né? E será feito. Então, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores, e que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então Davi tinha uma promessa, mas a promessa tinha uma condição, né? Nunca faltará sucessor se teus filhos andarem nos meus caminhos. Então é isso que a gente precisa entender. Na nova aliança é diferente, tem várias coisas que mudaram, mas a condição básica é a mesma. Deus não vai abençoar aquilo que não está nos caminhos dele, no plano dele. Então, as promessas se cumprirão se nós mantivermos a posição diante de Deus. Então, são promessas, mas não tem mais esse negócio de mandamento. A ideia, irmãos, é que Deus nos ajude, que o meu coração diga: Deus, eu não quero sair um centímetro do caminho de Deus. Eu não quero dizer: Deus, na nova aliança tudo vale, né, Deus? O Senhor perdoa, ficou por isso mesmo, né, Deus? Tá tudo bem. Não, tem perdão, tem restauração, graças a Deus. As pessoas não são rejeitadas, como muitas vezes acontecia na velha aliança. As pessoas podem ser restauradas, eu posso ser restaurado, você pode ser restaurado, mas a condição da bênção, da prosperidade dentro do caminho de Deus é essa, né? Que a gente procure o caminho de Deus, que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Amém? Domingo que vem é o culto da ceia. Então, no outro domingo continuaremos vendo essas últimas palavras do rei Davi. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por teus caminhos, te agradecemos porque nós podemos conhecer os teus caminhos, a tua vontade para a nossa vida. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor colocou realmente em nossas mãos o segredo, o maior segredo do universo está aqui diante de nós. Mas o segredo é conhecer a Ti, Senhor, e que esse seja o nosso maior desejo, ó Deus, que nós possamos dar tudo o que nós temos para conhecer a Ti, os Teus caminhos e a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus pedimos, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, com um ótimo domingo.